All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast com a intenção de conversar com todas as nacionalidades do mundo, tanto em áudio, conforme você está ouvindo agora, quanto em vídeo, lá no canal do YouTube, onde eu converso com os estrangeiros comendo um prato do país deles. O país da vez é a Hungria, um país com uma história riquíssima, extremamente importante e representativo do leste europeu. Eu conversei com a Tunde, húngara que está no Brasil há 10 anos. O papo foi bem legal, ela tem ótimas histórias, ótimos pontos de vista, além de trazer algo inédito aqui no podcast, análise de um imigrante, no caso falando exclusivamente de São Paulo, mostrando uma percepção bem peculiar da vida de um estrangeiro aqui no Brasil. Antes dessa entrevista, vamos às informações e curiosidades sobre a Hungria. Lembro vocês de se inscreverem no podcast caso estejam ouvindo pelo Spotify, pois isso me ajuda bastante. Algumas pessoas acabam me ouvindo e não se inscrevendo, não é tão comum como no YouTube, mas é só clicar ali em se inscrever que isso me ajuda realmente bastante.
Information about the country.
Esse país está localizado no leste europeu e tem Budapeste como capital. E a primeira curiosidade é justamente sobre essa cidade, que é dividida entre o rio Danúbio. E antes eram duas cidades, uma do lado do rio e a outra do outro. Uma cidade chamava Buda e a outra Peste. E com a junção posteriormente, ela ficou com o nome justamente Budapeste. Interessante, né? Quando eu fiz intercâmbio na França em 2018, eu aproveitei para conhecer alguns países. Dentre eles, eu fui para a Hungria, ficando justamente em Budapeste. E posso dizer que foi uma das cidades mais lindas que eu conheci. A arquitetura é simplesmente fantástica. Você respira arte e história. Ah, e nessa ida à Hungria, eu perdi todos os meus documentos, inclusive meu passaporte, uma quantia alta em euros. Tive uma dor de cabeça horrível por isso. Mas o final dessa história foi surpreendente e inacreditável. Eu conto lá no canal do TP Mundo essa história, num quadro chamado Perrengue Ilustrado. Eu faço algumas zoeiras para contar histórias de viagem. Se vocês quiserem saber o desfecho, vão lá no canal, conforme o link aqui na descrição. Realmente foi bem interessante. Agora voltando às informações e curiosidades, a Hungria fez parte do Império Importantíssimo, o Império Austro-Húngaro, que durou de 1867 a 1918, quando entrou em colapso após o final da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a arquitetura que eu mencionei há pouco reflete todo o peso histórico que a Hungria teve. E outra curiosidade que vai em encontro disso é que o parlamento húngaro, o terceiro maior prédio parlamentar do mundo, é realmente incrível e lindo. Já na Segunda Guerra Mundial, inicialmente a Hungria ficou do lado dos alemães, com base na boa relação entre os países, se unindo ao eixo oficialmente em 1941. Porém, após alguns anos, a Hungria tentou voltar atrás e assinar um armistício com a União Soviética, mas Hitler descobriu e mandou os nazistas invadirem o país, ocasionando diversas mortes, infelizmente. Lembrando que estou resumindo aqui, não entrando em detalhes, mas de uma forma geral, a Hungria sofreu bastante para sua localização geográfica e com países mais influentes na região nos eventos históricos recentes. Pois além de sofrerem com os nazistas, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, foram os soviéticos que dominaram o país por 45 anos. Bastante tempo. E olha que curioso, um dos pontos turísticos de Budapeste é uma estátua lindíssima, denominada como Estátua da Liberdade, erguida em 1947 para celebrar as tropas soviéticas que libertaram a Hungria dos nazistas. E como uma ironia do destino, eles ficaram presos, entre aspas, ao sistema comunista soviético pelos 45 anos, como eu mencionei anteriormente. A estátua, então, teve o maior significado em 1991, quando o país teve a sua autonomia finalmente e hoje representa muito para contar a história da Hungria. E para fechar as curiosidades, é sabido por muita gente que o jogador de futebol que faz o gol mais bonito do ano ganha um prêmio chamado Puskas. E a origem do nome é devido a um jogador de futebol chamado Ferenc Puskas. Ele é considerado o maior futebolista da história da Hungria e um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Olha como o cara foi importante. Na era Puskas, como foi lembrado esse período, a Hungria ficou invicta por 4 anos, isso mesmo. E nesse período chegou a conquistar o ouro olímpico nos Jogos de 1952 e o vice-campeonato mundial em 1954. Além disso, ele jogou muito no Real Madrid. Puskas faleceu em 2006 e, como homenagem, a FIFA começou a premiar o gol do ano com o nome dele a partir de 2009. Homenagem justa, né? Tá aí então, essas foram as informações e curiosidades sobre a Hungria. Vamos ao papo com a Tunde.
Interview with a foreigner.
Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com a Tunde. Ela é da Hungria, ela tá aqui no Brasil já há muito tempo. Ela é youtuber, tem uns vídeos super legais de São Paulo e de outras regiões do país também. Fala aí, tudo bem?
Oi, olá. Oi, gente.
Prazer, obrigada pelo convite.
Prazer é meu, obrigado aí pela participação. Vamos lá, eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Você, como eu falei, você tem alguns vídeos super legais. Se apresenta. Por que que você está aqui no Brasil?
Vamos lá. Em dezembro vai fazer 10 anos que eu moro no Brasil, então realmente bastante tempo. Acho que posso dizer que já vi e vivi muita coisa. E desde eu cheguei, o mundo inteiro mudou. Então, se eu, por exemplo, as pessoas perguntarem de mim sobre a Hungria de hoje, eu não vou poder dizer muita coisa. Eu consigo falar mais sobre o Brasil do que da Hungria. Quando falo com parentes, amigos, né, eu também, ou quando eu vou visitar, eu já estou um pouco turistando, porque realmente muita coisa mudou. E muita coisa mudou aqui também. Então, se eu me refiro às minhas experiências, o começo é algo completamente diferente que é de hoje. E esses vídeos que eu comecei, porque nem o YouTube naquela época não era uma coisa tão grande como hoje. Eu também não sabia exatamente o que eu quis fazer com isso. Eu só pensei de acho que juntar esses impressões positivas para mim mesmo, porque São Paulo, eu adoro São Paulo, mas tem uma dinâmica muito cruel e muito puxado também, né, de trabalho, e muita competição, e rivalidade, tudo. E eu cheguei um pouco com esse olhar de estrangeiro, né, de querer aproveitar o máximo. E também, se a gente já decide de mudar para outro país, eu quero ver o lado bom. Então, claro, o lado ruim está lá, só para sair do apartamento, da casa, e você está na rua, e é muito óbvio. E, claro, é muito óbvio para um europeu também, porque essas diferenças gigantescas que tem aqui no Brasil, não que a gente é cega e não vê. Mas é obviamente é isso que primeira vez vemos, e isso não quer dizer que vamos criticar ou não vamos gostar, mas tem dois caminhos: ou você escolhe de ver só isso e deixar ser engolido, né, pelo sofrimento, injustiça, negatividade, ou tem outro caminho de ok, eu vou pegar esse lado bom também. No começo eu acho que até às vezes fiquei um pouco irritado com o paulistano reclamar sempre sobre tudo, o tempo todo.
Normal.
E é esse estrangeiro ingênuo que vem da Europa, que é tão mais rico, é tão mais evoluído, e como assim que ela gosta disso tudo? Não é possível. E é possível, porque tem muita coisa fantástica no Brasil em si e na cidade de São Paulo. E quem vem, realmente, quem vem aqui, quer descobrir tudo isso. Então, acho que até hoje, como o Brasil é pouco conhecido no mundo, não tem um turismo muito grande, como na Europa. Isso eu adorei no começo também. Adorei o fato que São Paulo não era invadido por turistas, que a gente vive a vida por si mesmo. Tem programação para brasileiro, tem turista brasileiro, sim, São Paulo, né? O centro turístico que tem shows e muita coisa de cultura e tal, mas não é coisa que quando eu vou viajar, eu vou visitar, e na escalação eu paro uma tarde em Paris ou em Londres, eu vou rapidinho dar uma volta na cidade, e é insuportável de tanto turista que já está pisando em cima do seu pé. E você não tem espaço para nada. E voltando para Budapeste, também foi engolido por turismo. E na época que eu morava, começou, mas não era tanto. E viver assim, aqui no Brasil, em São Paulo, que, claro, turismo é uma fonte de renda muito importante, tem que investir nisso. E eu espero que, não sei quando, como, isso pode retornar e, assim, crescer, mas. Eu achei fantástico de viver assim a vida verdadeira brasileira com vocês e experimentar tudo do jeito que tá. Até brasileiro não se importar muito com estrangeiro. Ou essa coisa exagerada, né? Que sou estrangeira e uau, gringa!
Sim.
Ou outro lado, um pouco de receio, um pouco, ah, eu não vou mostrar que eu admiro o estrangeiro. Então, aquele coisa que
interessante.
Uma reação de tudo. E os vídeos, eu acho que comecei um pouco com isso, sem saber o que, que eu vou fazer, sem saber muito o estilo, então, né, a gente tá no YouTube, tem que fazer algo mais leve, fofa, e começou, mas eu não me achei muito nisso, e não sabia a parte de marketing, que eu não investi tempo, e viram outros projetos, outros trabalhos, outros projetos com o consulado húngaro, assim, a comunidade húngara, porque tem uma comunidade húngara muito grande em São Paulo. Húngaro, a gente não sabe disso, nem imagina, é fantástico. Chegamos aqui e vem um brasileiro falar em húngaro com a gente. Então, para húngaro que chega aqui, é muito bonito ver isso, com a cultura, assim, eles guardaram e com muito carinho, e com o consulado eu fiz bastante projeto. E sempre fiz vídeo aqui e ali, umas leituras, né, umas leituras de, ah, com meu sotaque europeu, então vou ler conto. Não era algo assim organizado, que eu sou a gringa e eu vou falar mal ou muito bom sobre o Brasil. Eu era um pouco, eu vivo a vida, eu capturo tudo, estou assim afogada em fotos e vídeos, mas era importante porque é impossível lembrar tudo aquilo e assim tudo que eu comi, tudo que eu experimentei, tudo que eu vi, gravei, e que bom, porque senão eu não ia lembrar.
interessante seu relato, porque esse é um ponto que já são 33 episódios postados, né, no momento que eu estou falando com você. E nem o estrangeiro deu toda essa margem que você deu. Eu achei bem interessante. Você está vivendo o cotidiano de um brasileiro aqui. Bem interessante isso.
Eu gosto. Bom, eu estou num relacionamento com um brasileiro. Então, com ele, através da família dele, eu conheci. Mas eu quis conhecer. Eu não sei. Eu sou... Eu acho que varia de pessoa a pessoa, né? Eu sou a pessoa que gosta de descobrir coisas novas. Gosto de aventuras em culturas novas, porque era isso, a cultura francesa, morei na Inglaterra, então eu gosto de me jogar no novo. Tudo bem, tem gente que realmente sente mais saudade do antigo, né, da culinária, das tradições. Para mim também, eu sou húngara, mas eu nasci na Romênia, eu sou húngara de Transilvânia, eu tinha 10 anos quando a minha família mudou para a Hungria. Eu tenho uma história assim, um pouco bagunçada de identidade também. E isso disso vem, sabe, onde eu pertenço ou qual é a comunidade que me aceita, porque é um pouco complicado, né, de... Então, nem esse grupo, nem aquilo. Hungria tem uma história... Sim, bem atormentado historicamente, e muito sofrimento, muita dor, faz parte, não faz parte. E nesse sentido eu me joguei nisso, ok, é um capítulo novo, assim, tudo novo e deixar tudo para trás, que, claro, nunca é assim, porque, assim, 12 mil quilômetros, muita coisa... assim, reaparece, e eu digo muitas vezes quando as pessoas me perguntam que a multiculturalidade do Brasil me lembra muito da multiculturalidade da Transilvânia, que não dá para comparar, e quem viria de fora diria que não tem nada a ver, mas para mim, porque assim, só um resumo muito curto da história da Hungria. Hungria... Assim, era um país grande até a Primeira Guerra Mundial, ou fazia já o Austro-Húngaro. Só que na Primeira Guerra Mundial, a Hungria perdeu 2/3 do seu território, e a Transilvânia foi para a Romênia. Então, meu bisavô foi dormir na Hungria e acordou na Romênia. E essa drama nossa toda, né, que somos a nossa língua materna que nos define, nós... Assim, minha primeira palavra era húngaro com a minha família, então tem uma região completamente húngara na Romênia, mas virou tudo aquela bagunça depois. Só que antes da Primeira Guerra Mundial, Transilvânia já era muito multicultural. tão multicultural que Hungria também não sabia o que fazer com isso, porque ela tinha alemão, romeno, húngaro, georgiano, judeu, cigano, todo mundo falava a sua língua de etnia. E depois, quando já era Romênia, a gente conversou um com o outro em romeno. E essa multiculturalidade de costumes, religiões, línguas, é um pouco que meteu aqui no Brasil para mim com isso. Claro, aqui tem, né, a língua não é questão, porque isso também para entender que 5 milhões de quilômetros quadrados, todo mundo fala português, e a mesma telenovela passa na Amazônia que é aqui, e isso é fantástico. Eu achei um pouco mais acolhedor para mim, ok? Eu posso fazer parte nessa bagunça cultural de São Paulo, vamos dizer.
É interessante isso, porque eu estou fazendo o meu processo com a Over Personalité, a parceira aqui do podcast, de cidadania italiana, que o meu tataravô, ele era italiano, e o meu bisavô nasceu aqui no Brasil. E eu comecei a ver a minha árvore, né, todos os meus parentescos, e tinha gente de todos os lugares, isso é impressionante. O meu bisavô... Isso é muito interessante. O meu bisavô, no caso, ele tem descendência espanhola e por parte da minha avó, italiana. E esse meu tataravô, ele era casado com uma mulher chamada Rosa Lacovigi. E esse nome é ali da região da antiga Iugoslávia. Então eu nem imaginava isso, eu nem imaginava. Então eu acho que isso vai ao encontro do que você está falando, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma pluralidade muito grande, né, de questões culturais. Eu acho que isso reflete um pouco, né, no nosso dia a dia. E é isso que você estava querendo dizer. Interessante, né?
Isso é muito bonito. Eu sempre pergunto pessoas que eu conheço aqui no Brasil, então, e a sua descendência? Conta tudo. Porque eu acho tão interessante, né, que tem da indígena, do africano, de até talvez você é do Império Austro-Húngaro também, tem um parte de sangue também. Quem sabe?
Exatamente.
Eu acho muito bonito, né?
E como que é a relação com a sua família quando você falou que ia vir para o Brasil e agora que você está em relacionamento, né, com o brasileiro? O que que eles acham disso, né? Porque o Brasil é um país muito distante da Hungria, como você mesmo falou. Qual que é o impacto para eles?
Eu já fiz algumas bagunças na vida. Ele já... Como que foi? Eu acho que eu estava na Inglaterra e eu falei que eu vou para o Brasil. E... Bom, era triste, porque eles não viajaram assim, Europa fora, eles não entendem muito, mas... eram felizes, é uma aventura. Eu já queria sair. É assim, uma vez você sai, você sempre quer sair. E eu saí da Hungria, fui para a Inglaterra, voltei, mas já achei que agora é o tempo de ir embora de novo. E, assim, era na época de Natal, então já era muito mais emocional e um pouco mais triste e tudo. E quando meu pai me levou para a estação de trem... Eles não me levaram até Budapeste, só no interior da Hungria. Eu vi ele chorar. Eu não sei se eu vi meu pai chorar. Eu acho que não vi. Mas era tão... E ainda bem que eles não entendem a distância. Essa distância que
eles nunca vieram para cá?
Ainda não. Infelizmente, não. Eu acho que eles têm medo dessa viagem longa. Então, sou sempre eu que vou visitar. E no começo era assim. Claro, até hoje, né? Volte, minha filha, volte. Porque é
realmente... Ah, eles pedem para voltar?
É, claro. É sempre assim. Eles já são idosos. Então, até agora na pandemia, que todas essas incertezas e medo, e sempre está lá. E em 2018, eu até... tentei de ver se talvez voltar, porque, assim, profissionalmente, é muito difícil para um estrangeiro no Brasil. Quem não chega com uma profissão pronta, ou com... talvez você sabe, né, que trabalha com estrangeiros e que não é uma empresa de fora que manda eles. Você tem que ser muito, muito esperto. Eu não tenho esse que o brasileiro tem, realmente, sobreviver em cima do gelo e vai lutar e eu vou pegar aquela coisa que eu tenho. E eu consegui fazer muita coisa muito legal. Em termos profissionais, assim, se eu digo que, ok, eu vou pegar minhas duas malas, eu vou tentar minha sorte lá, não é tão óbvio como talvez para o brasileiro indo para a Europa. Claro, para o brasileiro é mais problema o documento, né? De ter visto, passaporte, isso. Mas de lá para cá não é tão óbvio, porque eu acho que tem aqui um... Dá para entender um certo protecionismo do mercado. Realmente tem muita gente que tem o nível de conhecimento necessário. E realmente, ser um estrangeiro, vem aqui num país do tamanho de um continente, realmente a gente não entende a dinâmica, o ritmo, a mentalidade. Tem que ter muitos anos para ganhar toda essa experiência e depois começar algo do zero. E tenha, haja paciência para chegar assim no fundo e de lá começar devagar, construir as coisas. Então, isso não é tão óbvio, e né, na pandemia isso piorou, e os meus pais sempre, então, volte, venha, venha, venha. Mas é muito difícil isso, porque depois de tanto tempo, não é questão de voltar, ok? Voltar ia dizer recomeçar do zero também. Talvez não zero, zero, mas eu nem documentos tenho agora, só para chegar nesse nível. E não sei mais, quando eu fui em 2018, eu fiquei lá uns 2 meses perdidas, porque não entendi nada que está acontecendo lá. Mentalidade da pessoa é diferente. Eu já falo muito mais rápido, mais barulhento, desse jeito brasileiro. E é um clash cultural muito forte. E com isso que acho que talvez você falou com outras pessoas, a parte mais dolorosa sempre ficar perdida entre as regras dos dois mundos.
Nossa, que legal, que legal. E ainda falando sobre questões culturais e também jeitos, né, maneiras, eu queria saber, eu sempre quis perguntar isso para um húngaro, a questão, né, histórica, você falou que foi muito forte na Hungria, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto muito grande ali da União Soviética, né? A Hungria ficou, acho que 4 décadas, né? Comunista, né? E eu queria saber...
Eu vivi na ditadura da Romênia. Então, justamente, eu vivi na última ditadura da Europa. Porque é história mesmo. História com, assim, capital, letra. Porque... Eu nasci em 81 e a situação não era sempre horrível, a ditadura de Ceausescu, não. Nos anos 60, 70, os meus pais viveram uma época bem calma. Isso aqui começou a piorar no começo dos anos 80 e assim que as minhas lembranças de pequena, eu comecei a lembrar das coisas com 5, 6 anos, é assim que caiu tudo. De um dia para o outro, não tinha alimento na prateleira das lojas, não tinha nada, não tinha carne, não tinha pão. Eu esperava dias com a minha irmã. A gente, você espera para o pão, você espera para o ovo. Caramba. A gente talvez teve carne assim, de baixo, ou fomos para o... assim, para a região dos nossos avós e colocaram um saco de batata, metade de porco, a gente tinha comida para o inverno, ou não tinha eletricidade. E quando eu conto essas coisas, ninguém acredita, porque na Europa sou rico, sou... Ou se eu conto que eu passei nisso, eu até às vezes vejo ou sinto um pouco de... Eu não sei explicar, é aquela coisa que quando admiram tanto algo e quando percebem que, mas aquela pessoa também pode passar em miséria, em dificuldades, você vê como aquela admiração, pá, cai. Assim, e desnecessário, né? Porque sem saber quem é, não precisa nem admirar, nem desprezar. Mas passamos em uma época muito difícil. E até o, né, a execução do Ceausescu, do ditador, que era muito sinistro, porque aconteceu justamente na época de Natal, e era tudo muito rápido, mataram muitas pessoas, muita gente sumiu, dizem 20 mil homens.
Caramba!
Era muito... E tudo começou com os húngaros. E sempre, né, quando tem um conflito, tem que achar um culpado. E os culpados eram os húngaros, que viramos étnica, que éramos maioria, mas viramos minoria. E por isso a gente precisava fugir também da Romênia. A gente foi embora, refugiando, por causa disso. Então era muito difícil. A Hungria não passou necessariamente nisso. Eles passaram mais no socialismo, era uma coisa mais amical com a União Soviética mesmo. Mas a Romênia, da minha infância, era pura ditadura. E não era só sofrimento. A gente, né, lembra de certas coisas que eram bons, deu para viver naquilo também. As dificuldades a gente aprende. E isso também, quando eu cheguei aqui no Brasil, era a mesma coisa aqui. E brasileiro também, como fortalece, vira, dá um jeito sempre de sobreviver. E me lembrou muito, muito desse jeito sobreviver da Romênia, que as dificuldades ensinaram a gente.
É, o brasileiro, ele é muito lembrado por isso, né? Ter uma força, né? É, eu queria te perguntar também sobre essa questão do comunismo, né? Embora você viveu ali na Romênia, a gente está discutindo muito, né, nos últimos anos, a questão direita e esquerda, né? Principalmente agora que teve as eleições de 2018 e ainda tem uma guerra interna aqui, principalmente nas redes sociais. Isso reflete na nossa política. É, você acompanha essas brigas? Você, vindo de um país que teve uma influência muito forte, né, do comunismo, você tem alguma opinião? Porque nós não tivemos um comunismo, né, aqui no Brasil. Muita gente fala que o PT foi esquerda e tal, mas é um centro-esquerda, né? Uma centro-esquerda que...
Eu acho isso mais socialismo que comunismo. Eu acho que tem uma... Não é muito claro essa expressão de comunismo aqui. Está um pouco misturando. Porque o comunismo que a gente conhece na Europa, que eu conheço, é uma coisa muito cruel. Ninguém queria passar naquilo. A ideologia de comunismo, que talvez era, né, sei lá, né, que saiu da França no começo do século XIX, comum e tudo aquilo ideológico de ter tudo, é uma coisa. Outra coisa, o que os russos fizeram, os soviéticos fizeram no começo do século XX e como que cresceu uma coisa assim, desumana, com Lenin e Stalin. Os meus avós, os dois, foram quase assassinados nas duas guerras, mas não pela... E depois das duas guerras, assim, e todo o regime russo, do Stalin e tal. E por isso a Hungria, o leste europeu, tem um pavor de comunismo, e ódio também, e dá para entender. Então, porque tudo é questão, experiência pessoal. Quem, né, quem perdeu o avô, o pai, sei lá, quem foi estuprado por soldados. Então, é uma coisa aqui que é a ideologia e outra coisa aqui que é a experiência e como que foi aquilo tudo usado para um sistema que virou muito cruel. E o comunismo de lá... E eu acho que os brasileiros estão referindo mais a socialismo, que virou depois a Hungria também, assim, pouco a pouco virou algo que é, né, de dividir os valores e tal. E foi assim, o socialismo também era um sistema um pouco velado, assim, parecia que está tudo ok, mas todo mundo seco, tudo, aceitamos assim, tudo do jeito que está, não pensamos. E tem gente que gostou, porque eu não sei, porque nem a minha família, nem eu vivíamos isso, mas amigos húngaros dizendo que os pais deles viviam bem, tinham um apartamento, casa, carro, todo mundo teve trabalho. Até assim, a cena cultural não era tão ruim. Então, eu não sei mais o que, que é comunismo. E quando eu me lembro em carnaval, primeira vez quando eu vi um bloco comunista. Vocês estão de brincadeira. E todos os meus amigos europeus são assim. Não, isso não é bem, bem assim. Então, eu acho que o comunismo que eles imaginam daqui é outra coisa. É mais suave, é mais humano e realmente para o bem do povo. Não é aquilo que aconteceu no começo do século XX na Europa. Ou, não sei, quem está na China agora, que né, não sabemos bem o que é.
Os brasileiros, então, têm uma percepção errada sobre o comunismo. Talvez...
Não, eu não sei se é errado. Eu acho que criaram aqui uma outra concepção, não, uma outra ideia sobre o que é comunismo. Eu acho que estão usando esse nome com um significado diferente. E para mim, ou para a gente, demora para entender isso também. E ok, a ideologia em si, a ideia original é isso, mas nós que temos essa memória, até herança, estamos... Eu acho que socialismo, que eu não entendo tão bem, nem quero entrar, porque é muito perigoso, né? E principalmente, como você falou, que tomou redes sociais e o mundo todo está muito dividido, direito, esquerdo, e no final tudo é a mesma coisa, porque tudo muito radical, muito cego, não quer, assim, não quer diálogo. E assim que virou, assim, na Europa também, o extremo do comunismo, o extremo de direito, e era sempre morte, no final. E sempre destruição. Então, não sei.
Não, eu entendi. Você, como húngara, falou muitos pontos interessantes. E só para fechar essa questão da influência, você sentiu na sua infância a influência russa e você sente até hoje que a Rússia tem uma influência na Hungria?
É assim, interessante que na Romênia, por exemplo, na escola, a língua estrangeira que já estudamos, mesmo se era o país... E uma situação de econômica, a gente estudou na escola inglês e francês, porque romeno é língua neolatina, os romenos, eles falam, aprendem com muita facilidade todas as línguas, eu acho que no meu subconsciente, provavelmente, ajudou em aprender português. Uhum. Mas quando mudamos para Hungria, né, o grande West, né, um país mais, mais assim, desenvolvido, e era para aprender russo, porque ainda era herança, ainda estava o sistema mudando, as tropas, porque na Hungria também teve ou na Europa, em 89, quando caiu a União Soviética, e também todas as tropas saíram do leste europeu. E a gente viu lá na Hungria, assim, saímos da ditadura, vamos para a Hungria, e vimos as tropas soviéticas saindo, assim, os trens. E a herança, eu acho que, mas, sei, assim, abertamente, não, eu acho que não tem nem ódio, nem admiração. Acho que talvez as pessoas queriam esquecer, mas eu não vejo. Até tem uma nostalgia de retrô, sabe, essas coisas de design daquela época, ou até fazer algo... Eu não sei se você vai para essas feiras de antiguidade. Está cheio de coisa de União Soviética que o estrangeiro também adora comprar. Então, vira algo assim, de valor. Mas não sei se tem assim, relação forte de ódio.
Entendi. E falando agora só para a gente fechar sobre a nossa política brasileira, né? Você tem alguma opinião?
Claro que eu tenho.
Quero ouvir.
É muito perigoso. Vou dizer, o Brasil nos ensina muita coisa. O estrangeiro ensina muita coisa. Infelizmente, nos ensina de calar e sempre pensar cinco vezes o que dizemos. Porque, assim, eu já sou a pessoa que digo o que eu penso. Uhum. E europeu também, a gente, né, assim, mais direto. Mas aqui, como Como somos estrangeiros, muitas vezes não é muito bem-vindo a opinião de fora, e principalmente uma opinião de europeu, que, como eu disse, é considerado, né, de ser um país mais rico, ou ser do continente dos colonizadores, porque eu já encontrei muitos tipos de ataques com muita coisa que tem nada a ver comigo, mas foram horríveis. Ou também, né, já que mesmo se sou estrangeira, eu moro aqui, então esse é o meu lugar, eu pago o meu dinheiro, pago o imposto, tudo, né,
claro.
Eu vivo aqui, então eu deveria ter o direito de me expressar. Eu só não voto, eu tenho documento e tudo, eu só não voto, mas
uhum.
Isso é muito difícil, porque mesmo em conversas, até familiares ou com amigos, a gente não sabe, eu sou estrangeira, eu não entendo, eu não posso entender as coisas como funcionam aqui, o sofrimento, e por que não? Eu estou aqui, eu leio, e às vezes um olhar de fora, talvez consegue entender um pouco mais simplificado a realidade, né? Enquanto a gente está no meio da bagunça. Mas, sim, eu não acho certo o que está acontecendo agora. Eu não achei desde o começo, e que me deixou mais preocupada sobre todos os assuntos, que é a questão ambiental. Porque é uma coisa que a gente faz a nossa bagunça, mas a gente, assim, uma vida de 70, 80 anos. Agora, a recuperação dos danos ambientais são para gerações próximas. E eu não tenho filhos ainda, mas com todas essas consequências, porque o quanto degradou assim, o ambiente nos últimos 10 anos mundialmente, eu acho muito preocupante. E é legal que tem um movimento no Brasil muito forte, realmente, de ensinar. Isso eu acho muito legal aqui no Brasil, de a intenção de ensinar a população. Se desde o começo eu vi, que tem que continuar. Mas eu não sei se não está um pouco tanto. Porque, bom, a natureza não vai recuperar em 200-300 anos. Está nem aí com a gente. Mas a gente vai sentir as consequências agora. E isso me deixa preocupada, porque, né, mais uma vez, a estrangeira que vem aqui adora esse paraíso, assim. Eu estou agora assim, no litoral, aqui tem verde, e é impossível bonito e rico. E ver isso destruído e acompanhar é muito angustiante.
É, outro ponto que é bem interessante, você não é a primeira europeia que fala sobre questões do meio ambiente, né? Eu sempre pergunto de todos os assuntos, igual estamos conversando aqui, e outra europeia falou isso também, bem interessante. Eu entendo a sua percepção como estrangeira. E vamos falar agora de algumas questões culturais, pra gente encerrar? Primeiro sobre música, você que está com tanto tempo aqui no Brasil, né? Fala um pouco aí, você curte a nossa música, e eu peço para todos os estrangeiros uma música, né, do país de origem. Eu queria que você falasse uma música húngara que representa bem a Hungria, ou que você curte bastante, enfim.
Ai, para música, eu acho que não tenho o tempo suficiente para eu falar sobre música e a minha admiração pela música.
Sério?
É isso, porque tem sempre os pontos que eu realmente eu admiro. E às vezes eu vejo que já é demais. E o povo, a Tinder gosta disso, a Tinder gosta tudo, a Tinder adora de tudo, já, que chata. Mas música é um ponto realmente que eu já estudei música, eu já estou um pouco no meio desse curso de música, eu canto, toco um pouco de piano, então a minha, assim, interesse pessoal já. E antes de vir para o Brasil, eu baixei no Pirate Bay uma coleção de 100 álbuns, dos melhores da música brasileira.
100 álbuns?
100 álbuns, imagina!
Que legal!
Na pirataria. Bom, e eu já conheci, graças a isso, um pouco, e mostrei para os amigos e falaram que eram realmente os melhores, de Wilson Simonal, a Tim Maia, os grandes do MPB daquela época. E eu posso dizer que eu já conheço bastante, porque desde o começo eu quis assim, o máximo possível de tem realmente algo no sangue de vocês, de ritmo, a cultura de carnaval. Ai, eu gosto. E eu fico muito triste ver o que está dominando agora. Que, não sei, tem que dar um ajuste para não jogar no lixo.
Eu também não quero parecer saudosista, né? Mas realmente, as músicas mais antigas tinham mais qualidade. Hoje virou um mercado, né? Então, tem muita música com qualidade inferior.
É muito virtuoso, muito músico. Que, assim, a habilidade manual de instrumentos é alucinante.
E uma música agora, húngara?
Música húngara, a gente é muito bom, mas é de pedagogia de música e música clássica. Que húngaros sempre eram, para os brasileiros também, grandes músicos brasileiros sempre falaram que melhores professores deles eram húngaros. Ou no teatro municipal, orquestra, a maior parte da época era músico, porque era realmente excepcional de uma certa época, e até hoje eles continuam muito bons de música clássica, assim, de alta qualidade, mas de um rumo um pouco mais, assim, restrito, porque não é música popular, né? Agora, de música popular também, né? Tem aquele que melhor, pior, dos antigos eram mais divertidos, mais leves. Vou passar, então, para você uma música de Bartók. É um clássico mesmo, que eu escutei agora justamente na Páscoa, porque é uma música da região da minha família. E ele toca muito, tipo, isso me dá muito saudades. Assim, a música e a língua.
É. Legal. Então me manda assim. E falando em língua, pra gente fechar, eu queria que você falasse um ditado popular, um provérbio, uma frase de expressão húngara, para as pessoas que estão ouvindo sentirem aí o idioma. Depois traduzisse para o português.
Ah! Ai! Lembrei. Kimin peti ágyat, ugyalusza álmát. Kimin peti ágyat, ugyalusza álmát significa, em português, eu acho que o ditado de vocês é. Como que é? Planta o que colhe. Como é? O que você planta, você colhe. Mas para nós, não é, o significado não é isso. A gente diz. Do jeito que você faz a sua cama, você vai ter... Okay. O seu sonho vai ser de acordo da forma que você arrumou a sua cama.
Ah, que legal. É, aqui...
É uma coisa, né?
É, a gente fala, a gente colhe o que a gente plantou. Exatamente isso. É parecido.
Sim.
Legal. Gostei, foi um prazer falar contigo. E logo menos, quando a pandemia der uma melhora, a questão da vacina, a gente marca aqui no meu apartamento e a gente vai comer um prato húngaro, né? Que prato seria legal? Eu sei que a Hungria tem muita páprica, né?
Isso. Eles usam muita páprica. Até vou pensar num prato de Transilvânia também, que é um pouco diferente. Um pouco diferente.
Legal. Então tá,
obrigada,
eu vou. Imagina, eu que agradeço.
Bom, espero que não falei demais.
Ah, mas foi muito legal. Foi legal o que você falou. Algumas coisas diferentes. Sim. Eu gostei de trazer isso aqui hoje.
Tá ótimo.
Obrigado, hein?
Tchau.
Valeu. Tchau, até mais. Tá, então, essa foi a conversa com a Tund, um papo super cabeça. Ela tem ótimas opiniões e ótimos pontos de vista. O som que ela pediu vai rolar lá na página do TP Mudo no Instagram, lá nos destaques. E lembrando que não estou mais colocando aqui por questão de direitos autorais. Vocês me encontram no Instagram colocando TP Mudo na barra de busca, podendo ouvir o som que ela escolheu, a foto dela, além das outras nacionalidades também. E ressalto também sobre o desfecho da história lá da perda dos meus documentos na Hungria. Eu contei lá no canal do YouTube e o link está aqui na descrição. Foi realmente uma das histórias mais surpreendentes da minha vida, sem exagero. E eu contei lá de uma forma bem engraçada. Pra gente fechar, eu agradeço as empresas parceiras do podcast, a Over Personalité, consultoria de imigração com anos de experiência na área, auxiliando inclusive jogadores e técnicos de futebol estrangeiros famosos no Brasil, como o técnico de São Paulo, Crespo, que ganhou o Paulistão recentemente, além de outros atletas contratados. Recomendo muito a OP caso você precise de suporte para visto, cidadania, ou mesmo se você é estrangeiro e está ouvindo o podcast. além da Desco English, escola de inglês com enorme crescimento e ótimo para quem quer aprender ou aperfeiçoar o seu inglês, que é cada vez mais exigido no mercado de trabalho. O material utilizado por eles é impressionante e eu realmente recomendo a Desco English. É isso então, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando o projeto. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.